Vozes da Igreja. Como vamos dar de comer a tanta gente? Como presidente da Sociedade de Socorro, sentia-me assoberbada pelas necessidades e dificuldades que algumas famílias de nosso pequeno ramo estavam enfrentando. Os tempos estavam difíceis e vários membros tinham perdido o emprego. Fora da igreja, via-se desânimo, tristeza e desespero nos olhos de muitos que estavam tendo dificuldade para sustentar a família. Até mesmo as crianças e os jovens demonstravam incerteza e inquietação. Os líderes do ramo sentiram a necessidade de levar um pouco de esperança e amor aos mais necessitados, algo que pudesse ajudar as pessoas da comunidade a sentir que um Pai Celestial amoroso conhecia suas provações e estava velando por elas. Há poucos dias do Natal, propusemos convidar as crianças mais pobres da comunidade para um jantar. Os membros do ramo iam arrecadar fundos, comprar refeições numa lanchonete e preparar nossa capela para receber os convidados. Todos se envolveram, inclusive as crianças da primária, as moças e os rapazes. Combinamos com a lanchonete que forneceria comida e entramos em contato com assistentes sociais para identificar as famílias mais necessitadas. Recebemos uma lista de cerca de 100 crianças, mais do que prevíramos. Não desanimamos, mas parecia impossível levantar dinheiro suficiente para comprar comida para tantas crianças. Quando chegou o dia do jantar, o presidente do ramo, acompanhado por vários diáconos, levou os fundos que arrecadáramos e seguiu para a lanchonete, sem saber como conseguiríamos dar de comer a tanta gente com nossos recursos limitados. Eles oraram ao sair, achando que talvez devêssemos convidar apenas as crianças menores, dividir as refeições pela metade ou cancelar a atividade. Quando chegaram ao restaurante, o presidente do ramo colocou o dinheiro no balcão. Foi aí que suas orações foram atendidas. O gerente da lanchonete olhou para eles e com um sorriso disse que o estabelecimento ficaria feliz em contribuir com todas as refeições necessárias gratuitamente. Nem tenho palavras para externar a alegria que todos sentimos ao tomar conhecimento daquele gesto de bondade que nos permitiu levar um pouco de alegria e muita comida a um grupo de crianças carentes. Graças à generosidade da lanchonete, conseguimos usar o dinheiro arrecadado inicialmente para a refeição na preparação de cestas básicas para as famílias mais necessitadas. Com o que aconteceu, aprendemos que nenhum esforço é em vão quando colocamos nossos talentos e desejos mais nobres a serviço do próximo. Fortalecemos nosso testemunho de que o Senhor abre as portas depois de fazermos tudo a nosso alcance. Marta Fernandes Rebolhos, Espanha.
Espero que alguém vá amá-la. Quando meu filho tinha 3 anos e minha filha 4, eles faziam parte de um grupo pré-escolar do bairro. No mês de dezembro, eu e as pessoas à frente do grupo decidimos fazer um projeto de Natal no qual cada criança doaria um brinquedo a uma família carente. Nas semanas anteriores, demos muitas aulas sobre a felicidade proporcionada pela gratidão e pela generosidade. Orientei meus filhos a começar a pensar em quais brinquedos gostariam de doar, desejosa de que tivessem a experiência de escolher o que dar. As finanças de nossa família estavam limitadas e fiquei curiosa para ver de quais de seus poucos brinquedos eles estariam dispostos a despedir-se. Um sábado de manhã, eu disse às crianças que estava na hora de decidir o que doar. Ajudei o Hunter a embrulhar o caminhão que escolhera e depois fui ver como Michele estava se saindo. Ao chegar à porta do quarto dela, a cena que presenciei me trouxe lágrimas aos olhos. A Michele estava segurando sua boneca favorita, Mela, vestida com sua melhor roupinha de boneca, e estava cantando para ela. Em seguida, colocou um cobertorzinho dentro de uma sacola de presente. Sorriu para a boneca, abraçou-a e beijou-a, e amorosamente a colocou na sacola. Ao ver-me, disse: "A Mela está prontinha, mãe. Espero que alguém vá amá-la." Por saber o quanto minha filha gostava daquela boneca, fiquei surpresa ao ver que decidira doá-la. Minha vontade era quase dizer a Miquela que não precisava desfazer-se de sua boneca favorita, mas me contive. Ela entende o que significa generosidade, pensei. Está dando o melhor que tem. De repente, reconheci que parte de mim estava disposta a doar e compartilhar, desde que não fosse preciso fazer grandes sacrifícios pessoais. Eu pusera limites em minha caridade e sabia que precisava mudar. Lembrei que o Pai Celestial dera seu único filho perfeito e permitira que sofresse e morresse por mim. Imaginei um Pai Celestial amoroso beijando seu filho amado e enviando-o à Terra como bebê, esperando que o amássemos e o seguíssemos. O próprio Salvador não mediu esforços nem reteve nada para si, mas doou tudo o que tinha. Fiquei em dúvida se a Michele mudaria de ideia antes do programa de Natal, quando os brinquedos seriam doados, mas ela não o fez. Perguntei-me se depois ela ia se arrepender de sua escolha e sentir tristeza, mas isso não aconteceu. Ao ver o exemplo cristão de minha filha, decidi que, com pouco ou muito para doar, eu sempre daria alegremente o melhor de mim quando tivesse a oportunidade de compartilhar. Brittany Pine, Utah, Estados Unidos da América. Vozes da Igreja. Vocês cantaram com o coração. Em dezembro de 2000, o coro de Nossa Estaca estava organizando um festival de música. Vários coros renomados da cidade de Posadas, Argentina, haviam confirmado a participação e muitas pessoas iriam assistir ao evento. Esperávamos compartilhar nosso testemunho do nascimento do Salvador por meio do canto. Como regente do coro, eu estava um pouco ansiosa. Para aumentar a ansiedade, eu estava grávida de 8 meses de gêmeos. Senti dores durante o ensaio final, uma semana antes do concerto, e tive que reger sentada. Ao final do ensaio, não conseguia mais ficar em pé. Meu marido, Carlos, e meu pai me deram uma bênção. Depois, Carlos levou-me ao hospital, onde os médicos decidiram fazer o parto no mesmo dia. Fiquei com medo, mas Carlos incentivou-me a confiar no Senhor. Pouco depois, o choro de um recém-nascido invadiu o recinto. Meu coração pulou de alegria ao ouvir aquele som. Mas depois o médico se aproximou e disse: "Esse choro é da Kira, mas a Abril não sobreviveu." Nem tenho palavras para descrever os sentimentos que se apoderaram de mim. Logo, fui transferida para outra sala, onde meu marido estava à minha espera. Abraçamos-nos e choramos. "Daphne, não sabemos o propósito do Senhor ao levar a Abril", disse Carlos. "Mas temos de ser fortes, aceitar sua vontade e seguir em frente com fé." Pouco depois, Carlos segurou o minúsculo corpo de Kira e a abençoou para que vivesse. E ela viveu, mas devido a complicações permaneceu no hospital nos 10 dias seguintes. Fui desobrigada na semana seguinte. Devido às idas frequentes ao hospital para ver e amamentar Kira, nem me lembrei do coro. Na véspera do festival, meu pai me perguntou se eu decidira reger ou não. "Ore a respeito, Daphne", disse ele, "e certamente qualquer decisão que você tomar será correta." Pensei em Kira, que continuava internada. Pensei nos integrantes do coro, que se haviam preparado para a apresentação com tanto esmero. Pensei no Salvador e em seu nascimento, sua vida e seu sacrifício. Eu sabia o que precisava fazer. As demonstrações de amor que nossa família recebeu dos membros do coro na noite seguinte nos comoveram profundamente, e o espírito de harmonia que reinava entre eles despertou o desejo sincero de tocar o público. Como éramos os organizadores do festival, o coro de Nossa Estaca cantou por último. Quando o piano e o violino tocaram a introdução de "Quando o Anjo Proclamou", lágrimas rolaram-me pelo rosto. Em seguida, quando as vozes se fundiram com os instrumentos, fui tomada pela sensação de que estava num lugar lindo. Quando terminamos, virei-me e vi que a maioria dos presentes tinha lágrimas nos olhos. Pessoas que talvez nunca tivessem ouvido a mensagem de paz e amor do Evangelho haviam sentido, por meio de nossa música, a beleza e a maravilha do nascimento do Filho de Deus. Depois, o regente de um dos outros coros nos disse: "Nossa técnica foi boa, mas vocês cantaram com o coração." Na véspera de Natal, meu marido e eu agradecemos a Deus por mandar Kira para nossa casa e enviar seu filho à terra. Por causa da expiação do filho e de nosso selamento no templo, sabemos que Abril um dia será nossa novamente. Daphne Anália Romero de Tal, Misiones, Argentina.
Pipoca, pioneiros e paz. Minha mãe colocou tijolos no forno e depois os embrulhou em cobertores para manter nossos pés quentinhos ao viajarmos de carro sem aquecedor. Estávamos no ano de 1935 e percorríamos os quase 100 quilômetros entre Salt Lake City e Payson, Utah, para visitar meus avós no início de dezembro. A neve caía levemente à nossa volta e rodopiava no que pareciam pequenos tornados na estrada à frente. Meu irmão mais velho, Fred, e eu estávamos envoltos em casacos pesados e meias e cachecóis de lã que coçavam muito. A estrada parecia não ter fim para mim, que tinha apenas 7 anos de idade. Fazíamos aquela viagem todos os anos em dezembro. O Natal só começava mesmo depois de chegarmos à cozinha quentinha da vovó e do vovô Tanner e fazermos bolas de pipoca. O vovô alimentava o fogo e a vovó enchia uma cesta de arame com milho de pipoca e agitava-a vigorosamente em cima do fogo, até a pipoca branca e fofinha estourar. Depois, a vovó derramava de uma grande chaleira de ferro fundido mel e manteiga quentes em cima da pipoca e acrescentava amendoim. Quando a mistura esfriava, nós nos servíamos com as mãos lambuzadas de manteiga e fazíamos bolas festivas para oferecer a familiares e amigos. Aquele Natal, no entanto, seria diferente. Fred e eu costumávamos viajar no banco traseiro, mas naquele ano estávamos espremidos no meio de meus pais no banco da frente. O banco traseiro estava ocupado pelo pequeno caixão branco que levava o corpo de meu irmãozinho de 1 ano de idade, Gerald. Ele tivera sarampo, que se transformara em pneumonia, e acabara por ceifar sua jovem vida. Tínhamos ido pouco antes ao necrotério para pegar o pequeno caixão de madeira. No decorrer da viagem de 2 horas, nosso pai nos motivou a cantar músicas natalinas. Meu pai e minha mãe faziam a harmonia, e a bela música nos consolou ao chorarmos a perda de nosso bebê. Quando chegamos à casa do vovô, os parentes, que em geral eram um grupo muito alegre, esperavam-nos com solenidade. O caixão foi retirado do banco traseiro e levado à sala impecável da vovó. O bispo de meus avós proferiu palavras reconfortantes, e depois voltamos ao carro para seguir para o cemitério, onde todos choramos quando aquele menininho tão querido foi enterrado no solo congelado. O Natal acabou chegando, pôs-se lenha no fogo, estourou-se pipoca e entregamos as bolas festivas de pipoca no trenó puxado por cavalos do vovô. Havia tristeza no ar naquele dia, mas também uma paz envolvente quando ouvi meus avós fiéis lerem a história do nascimento de Cristo. Meus avós eram filhos de pais pioneiros que haviam enterrado muitos bebês. Enquanto nossa família lamentava nossa perda, recorremos a quem tinham recorrido nossos antepassados: o Filho de Deus e as suas palavras. Naquele ano, lembrei-me da história de Natal com um coração diferente, pois foi por causa do bebê nascido numa manjedoura que o bebê que enterráramos ressuscitaria um dia e seria nosso. Muitas décadas já se passaram, mas a cada Natal ainda ponho mel e manteiga na pipoca, misturo com amendoim, faço bolas e me lembro do passado. Shirley Hurst Shields, Utah, Estados Unidos da América.